Conforme nossa empresa vai ganhando forma, crescendo, aparecendo, ou até mesmo quando a gente já trabalha há muito tempo, mas sente que precisa dar uma repaginada nas coisas para marcar uma nova fase, a gente começa também a ficar muito chique e começa a falar de quê? De branding, de marca. O que é esse tal de branding e por que ele é tão importante assim para o nosso crescimento? Você já deve ter sacado que os resultados não acontecem do dia para a noite e fazendo coisas básicas, né? Só postando quando tá afim, aparecendo às vezes e pronto, né? Os resultados vêm de estratégias relevantes, coerentes, com frequência e consistência na comunicação e no posicionamento, tanto online quanto offline. E que tudo o que você faz, querendo ou não, isso reflete na forma como as pessoas te enxergam e te valorizam como empresa. Então, a forma como você escreve, fala, se veste, se apresenta, o seu propósito, seus valores, sua identidade. Tudo isso representa a sua empresa e precisa ser planejado. E todo esse trabalho de gestão da sua marca é chamado de branding. Por quê? Você não tem total controle de como o seu trabalho vai ser percebido e do que vão falar de você por aí, né? Mas com um planejamento, você estrutura a sua empresa e o seu posicionamento a longo prazo, construindo essa percepção das pessoas através dos seus valores, do seu propósito, reforçando a maneira como você quer ser visto e lembrado também pelos seus clientes e também potencializando seu alcance, visibilidade e relevância no mercado. Branding é o conjunto de estratégias que vai te permitir crescer no mercado de forma diferenciada, inteligente e saudável. Muita gente acha que para ser uma empresa com credibilidade e audiência, basta ter uma logo, um site, postar nas redes sociais e pronto. Quando na verdade vai muito além disso. Branding é um conjunto de estratégias que vai te permitir crescer no mercado de forma diferenciada e tudo que você preparou e pensou na sua empresa até esse momento faz parte do seu branding, mesmo sem você ter percebido isso, né? E tudo que vem depois também. E aqui nessa aula você vai construir mais algumas etapas essenciais para ter uma empresa de fotografia que encanta os clientes e cresce a cada dia. Eu não quero que o branding seja só mais um conceito na sua empresa. Eu quero que ele esteja ligado com as suas ações diárias na fotografia. E por isso que eu separei cinco etapas para você colocar a mão na massa aí agora, para trazer o branding e essa gestão de marca para o seu dia a dia como profissional. Propósito, promessa, comunicação, marca pessoal e identidade visual. São essas cinco etapas que vão ser pensadas individualmente, mas que depois você vai perceber como elas se conectam perfeitamente e dão força a tudo o que você faz. Propósito e promessa. O tanto de autenticidade que a sua empresa tem ou vai ter é proporcional ao tanto da sua história e da sua personalidade que você coloca nela. Por isso, o primeiro passo para construir o branding da sua empresa é identificar o seu propósito e montar a sua promessa. Identificar o que te motiva e tornar isso entendível para quem te conhece. É olhar o seu porquê na sua empresa, o porquê a sua empresa existe, do que ela é feita e para quem. Entender essas raízes mesmo da sua escolha pela fotografia, por que você começou, por que você continuou e tem buscado melhorar cada vez mais. E mesmo que o seu propósito não tenha nascido de uma história incrível, de um legado, né, numa família de fotógrafos, existe aí, bem no fundo, algum motivo para você ter escolhido esse caminho, essa profissão e se encantado por ela a ponto de querer ver ela crescer. Então, pare e pensa aí, tá? Não é rápido. Por que que a sua empresa existe? Por que e para quem ela foi construída? O que te mantém, te inspira, te motiva a conhecer e registrar a história de outras pessoas? Eu sei que é difícil pensar sobre isso, tá? E às vezes a gente tem até razões mais profundas da nossa história, da nossa infância, que não são fáceis de acessar e reviver, mas pode ter certeza que isso vai fazer a diferença no seu posicionamento, na sua comunicação e vai tornar todo o resto muito mais simbólico, forte e autêntico, te diferenciando dos demais e te conectando a quem realmente importa. Como a gente já falou antes, nossa missão aqui não é só vender foto, né? Vai muito além. E a gente precisa de pessoas que se conectem com a gente e acreditem na nossa empresa. Por isso, a gente precisa sempre buscar respostas mais profundas também. Então, o seu propósito é a sua sua razão de existir. E promessa é o resumo do que você se compromete a fazer na sua prática para que o seu propósito se torne real. E esse vai ser o seu manifesto. Não é sempre que a gente consegue de primeira identificar o porquê da nossa empresa, tá? A gente passa dias pensando sobre isso, observando atentamente elementos e histórias que nos fizeram seguir esse caminho da fotografia. Então, para facilitar, se você quiser fazer um exercício para ajudar a ativar e resgatar essas memórias e sentimentos que possam significar algo para você e para sua empresa, coloca uma música aí que te inspira e começa a anotar algumas palavras que tenham peso e significado para você, que talvez representem sua vida, sua história, sua empresa. Anote histórias e momentos que te inspirem, que signifiquem algo para você e para sua família e que com o tempo te fizeram uma pessoa melhor. Pense na sua essência como pessoa, como profissional e anote tudo que vier na sua cabeça. Eu também amo, nesse momento, recomendar que você reveja fotos da sua trajetória, da sua infância, das suas viagens, da sua família. Afinal, né, a gente trabalha com fotografia e talvez as respostas estejam em um pouquinho de cada coisa que a gente já viveu e que a gente tem essas memórias hoje em dia mais vivas graças às fotografias feitas na época. E para te inspirar, eu vou deixar aqui o link de um estudo de caso de branding da Coca-Cola e como, através do conteúdo e do posicionamento deles, eles conseguem vender não refrigerante, mas a promessa de abrir a felicidade. E eu também queria te mostrar um vídeo aqui do Airbnb, que eles comunicam de uma forma linda, na minha opinião, o porquê deles e a ideia que eles acreditam de ser possível existir um mundo onde as pessoas possam pertencer a qualquer lugar que elas quiserem. E assim isso pode te ajudar a entender como ligar os pontos aí na sua empresa. Depois de analisar melhor sua história, seu propósito e a sua promessa, vamos falar sobre comunicação, que é o ponto mais importante do seu branding. Nós precisamos a todo momento humanizar a nossa marca e valorizar os nossos clientes. Ninguém gosta de ser tratado como um número com indiferença, como mais um. Ninguém gosta de atendimento distante, comunicação fria, atendimento robotizado e automático. Pessoas se conectam com pessoas e, por isso, a comunicação é tão importante para criar harmonia entre a necessidade de vender o seu trabalho e a forma como isso vai ser percebido pelo cliente. Se você é a que faz tudo na sua empresa ou se você tem um sócio, uma sócia, mas você é responsável por comunicar, conversar, atender e fotografar o cliente, a responsabilidade da comunicação é sua. É com você que os clientes vão ter maior contato e, por isso, é importante que você defina, de acordo com a sua personalidade, como você vai se comunicar também como empresa. Para facilitar o entendimento desse exercício que você vai fazer em seguida, eu vou falar sobre mim, para você perceber melhor o que analisar da sua comunicação depois. Bom, como pessoa, eu sou falante, falo alto, falo rápido, dou gargalhada alta, eu me expresso muito falando com as mãos o tempo todo, mas sem parecer insegura ou avoada. Eu sou didática, mas ao mesmo tempo eu adoro viajar nas conversas, dou muitos exemplos, não me importo em falar algo mais demorado, se for passar melhor a mensagem que eu preciso. Eu sou proativa, agitada, então eu tô sempre procurando a próxima coisa para fazer. Eu não enrolo no atendimento, eu sou bem direta e rápida. Eu sou irônica, debochada. Então, isso aparece de vez em quando também na minha comunicação, quando convém ou quando vai gerar um resultado engraçado, né, e não de forma sem noção. Então, a todo momento que você for ter algum tipo de contato comigo, seja numa aula, me assistindo nas redes sociais, em vídeo, ou pessoalmente fotografando comigo, ou num e-mail pedindo um orçamento, você vai perceber que eu continuo sendo agitada, falando rápido, perguntando as coisas, puxando papo, falando bobeira, dando exemplo, enfim, essa sou eu. E isso também é a minha comunicação, faz parte, né, da minha comunicação como empresa. E com isso, o que eu quero agora que você perceba é observe a sua personalidade, a sua forma de comunicar no dia a dia e anote essas características do seu jeito. Porque assim como eu sou a minha marca e represento o meu jeito na minha comunicação, isso vai estar presente também, o seu jeito na sua comunicação, na sua forma de falar e gesticular pessoalmente quando você estiver com seus clientes e até mesmo a sua forma de dirigir durante as fotos. Você também vai identificar características que são seus pontos fracos, digamos assim, e que precisam ser trabalhados para você atender melhor e se comunicar melhor com os seus clientes. Então, tudo bem se você tiver um tom de voz mais baixo ou mais calmo, mais lento, mais sereno, não tão agitado. O que eu falei antes são as minhas características. Você não precisa ter as mesmas coisas para ter bons resultados, mas às vezes você vai identificar uma coisa ou outra que te atrapalha a se conectar com o cliente e também a transparecer na sua comunicação quem você é. Às vezes, sua timidez te trava tão intensamente a ponto de você empacar numa sessão e não saber dirigir seu cliente por estar com vergonha de falar com ele ou de pedir alguma coisa. Ou então, pessoalmente, você vai super bem, mas online você não consegue colocar o seu jeito e o seu carisma ali nas suas mensagens e aí seu atendimento fica engessado. E aí você vai ter um trabalho lindo pessoalmente, mas a pessoa não se conectou no online, não se interessou muito pelo atendimento que ela recebeu, então ela não vai nem fechar com você. Entende onde eu quero chegar? Eu quero que você alinhe seu jeito, o melhor de você e da sua personalidade e traga isso para a sua comunicação, tendo sua essência em todos os pontos, no seu orçamento, na troca de mensagem por WhatsApp, por e-mail, no dia das fotos, nas suas legendas, em tudo quanto é canto, o seu cliente vai sentir que está falando com você. E se você não gostar de alguma das suas características e sentir que isso te atrapalha a vender melhor, você vai trabalhar em cima disso para melhorar a cada dia, beleza? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de um dia contratar ou conhecer alguém que na internet é uma pessoa e pessoalmente é outra totalmente diferente. É muito estranho isso e como marca isso só te traz prejuízo, né? Porque não adianta você ser super falante na sua comunicação online e chegar no dia das fotos e ser super travado e mal puxar assunto com o seu cliente ou vice-versa, né? Por ser travado no online, você não tem nem a chance de encantar o seu cliente e chamar a atenção dele para ele fechar com você. Porque desde a primeira conversa, a pessoa já não vai se identificar. E pensar na sua comunicação também tem muito a ver com o seu conteúdo diário. O que você quer passar para os seus clientes através das suas redes sociais e dessa comunicação diária? O que você vai mostrar e compartilhar do seu jeito que faça as pessoas se interessarem por você, por esse ser humano, né, que está por trás das fotos que eles gostam, que eles veem? Em todos os cantos, sua personalidade e a sua forma de comunicar precisam estar presentes e ter essa consistência. Seu site, suas redes sociais, seu feed, seu espaço físico, tá tudo interligado, tá, gente? E justamente por isso que a gente já vai pegar o gancho aqui pro quarto ponto, que é o da marca pessoal. Quanto de você vai transparecer na sua empresa? Tudo o que nós falamos aqui sobre história, propósito, personalidade na comunicação, definir público-alvo, né, que se identifique com quem você é e o que você faz, olhar as fotos da própria vida para se inspirar, tudo isso é o que é para que você seja um dos seus maiores diferenciais. Seu cliente não compra somente a sua fotografia, ele também compra você, seu olhar, seu jeito, sua forma de transmitir sentimentos e até mesmo a forma como você se veste. Tudo isso fala pela sua marca e comunica quem você é. Então, observe o que da sua rotina, da sua vida e da sua história você vai mostrar como forma de humanizar o seu trabalho e a sua empresa para conectar com os seus clientes. É muito comum ter essa dúvida de misturar perfil pessoal com profissional e não é esse o ponto. Não é para você postar no seu feed, no meio de um monte de foto linda e super produzida do seu trabalho, a foto tremida e com flash do churrasco que você fez ontem de noite com a sua família. Para postar o que você quiser, sem pensar, né, que a sua rede social é a sua vitrine, você pode ter um perfil pessoal, tá? Mas não é porque você tem um perfil pessoal que no seu de trabalho as pessoas não possam te conhecer um pouco e ver a sua cara também, né? Da mesma forma, como se você não tiver um pessoal, você não tem que sair botando também qualquer coisa sem pensar, porque ali também é trabalho, tá? Você é uma pessoa e não precisa e não deve distanciar sua vida do seu trabalho. Então, tendo essa consciência, equilíbrio e principalmente bom senso, sempre vão existir coisas do seu dia a dia, da sua história, que podem ser contadas no seu trabalho, até para variar um pouco, para não ficar só postando foto, foto, foto. E ao conhecer o seu público-alvo, você também vai identificar o que conecta ou não com ele, o que interessa ou não. E para fechar as 5 etapas do seu branding, agora vamos cuidar da parte mais legal que eu acho, que é a sua identidade visual. Metade dos fotógrafos acha que identidade visual tem que ser a primeira coisa do mundo a ser feita para poder começar a trabalhar com fotografia. E outros nunca colocam isso como prioridade e passam anos sem ter uma identidade ou só com uma logo qualquer e, ah, tá bom, isso que é identidade visual. E não é, né? Aqui nesse momento, quem ainda não tem uma identidade pode começar a desenvolver ou pelo menos pensar em uma ou em alguém para criar para você, já que os elementos de uma identidade visual moldam muito o resto, né, do visual da sua empresa, como as cores, a tipografia, os elementos, texturas, além de nos ajudar também na criação e personalização das nossas embalagens e também nos arquivos de divulgação, como os cartões de visita, os posts de conteúdo, né? E um exercício legal de fazer para começar a desenvolver essa parte ou pensar nos detalhes e cores que te agradam para passar para uma pessoa, né, que vai criar a sua identidade, enfim, é mergulhar novamente em locais como Pinterest, que tem muita referência legal para você começar a identificar o tipo de identidade que você gosta, qual estilo você queria seguir com a sua paleta de cor, com a sua logo, que cores combinam mais com a sua empresa. E se eu puder te dar uma dica super especial para esse momento, seria de não buscar por logos de fotografia. Amplie sua pesquisa, desbloqueie as suas ideias. Observa identidades de outros nichos, observa embalagens de entrega de outros produtos totalmente diferentes, porque isso vai te dar uma variedade de opções e referências, te fazer sair daquele óbvio ali das identidades usadas pela grande maioria dos fotógrafos, porque todo mundo busca pelas mesmas coisas e aí, obviamente, vai todo mundo pelo mesmo caminho. Não, sua logo não precisa obrigatoriamente ter uma câmera para identificar que você é fotógrafo. Até porque hoje em dia nós trabalhamos muito com o digital, com o online, né? E as pessoas vão encontrar o seu trabalho de outras maneiras. O papel da logo não é mais somente ser um elemento de identificação do que você faz, de olhar para uma câmera e pensar, entendi, é uma fotógrafa então, né? Não é mais assim. A logo vai fazer parte da sua identidade, da sua representação e inclusive vai chamar mais atenção se for algo diferente, que gere essa curiosidade ou remeta à imagem que você quer passar da sua marca. Então explore a sua criatividade, linke essa tarefa com os exercícios anteriores, buscando talvez na sua história elementos que representam algo especial para você e que algum símbolo, né, pode virar a sua marca. Anota, salva as ideias que você mais gostar, porque tudo isso depois vai te inspirar a criar algo diferenciado também. E dessa forma, nós também ativamos aquela questão emocional de agregar valor, agora ainda mais tornando visível para o seu cliente o cuidado que você tem até nos mínimos detalhes da sua fotografia. Da mesma forma que a gente tenta julgar um livro pela capa, sabe? Observando se o título é bom, se as cores ou as fotos chamaram atenção, se vale a pena a gente gastar nosso dinheiro e tempo lendo aquele livro, os nossos clientes também fazem isso, né? Esse primeiro contato visual com o nosso trabalho pode ser através da nossa identidade. Então ele observa várias coisas pequenas em poucos segundos e essa primeira impressão já determina se ele se interessou ou se eventualmente vai comprar de você ou não. O seu cliente vai formar uma imagem mental de você e por isso que os mínimos detalhes importam. Agregar valor, como eu falei, algumas vezes é pensar em cada coisinha para surpreender o cliente e se diferenciar dos outros, porque a tomada de decisão de compra normalmente é mais emocional do que racional. É quando essa imagem mental que o cliente tem de você vai se tornar positiva e ele vai tender a valorizar mais o seu trabalho e preferir contratar você. Com isso, observa como o branding tem duas partes que se completam. A parte intangível, né, que a gente começa falando sobre comunicação, propósito, que gera conexão, e a parte tangível, que o seu desenvolvimento de marca pessoal, a forma como você se apresenta, fala, se veste e também a sua identidade visual, sua embalagem, que de certo modo a pessoa pode ver, tocar, porque são elementos físicos do seu negócio. Na parte da embalagem, esse processo também de buscar referências para montar a sua também é muito importante e com o tempo você vai aperfeiçoando também o seu formato de entrega, tanto em questão criativa quanto na questão de materiais, né? Porque a gente não começa já com uma super embalagem mega elaborada, né? Mas mesmo com uma embalagem simples, você consegue colocar a sua personalidade, colocando além do material de entrega, né, sei lá, um pendrive. Você não vai entregar só para a pessoa o pendrive solto ou qualquer pendrive. Você vai colocar umas fotos reveladas para ele abrir uma caixinha e ter aquelas fotos, né, aquela surpresa de ver as fotos já de cara, colocando uma cartinha que pode ser escrita à mão agradecendo o seu cliente pela confiança. Você pode personalizar carimbos, fazer tags que tenham a sua logo, colocar seu cartão de visita dentro, botar um barbante antezinho fofo em uma caixa ou sacolinha. São várias coisas que não são caras de preparar, mas que dão um toque super especial à sua embalagem. Então, não espera até poder fazer aquela embalagem incrível para começar a personalizar e diferenciar a sua entrega. Até mesmo os outros elementos de marketing, né, sinestésico, te ajudam a encantar o seu cliente nesse momento e associar aquela boa experiência à sua marca. Esse marketing sinestésico que eu tô falando trabalha com os 5 sentidos das pessoas: tato, olfato, visão, audição e paladar. Ou seja, quando a gente fala sobre identidade, é total para pegar essa parte da visão do cliente, associando as cores do seu site com as cores da sua logo, com o seu escritório, que vai conversar totalmente com a sua embalagem. Então, tudo isso forma essa unidade, essa coerência em todos os pontos de contato com a sua marca. E na caixinha de entrega, a gente já ativa novamente visão e também tato, né? A pessoa pegar a caixa, abrir a caixa. Dentro da caixinha, você pode ativar também o paladar. Muita gente acha que só quem tem restaurante, por exemplo, pode ativar a experiência através do paladar. Ou só quem tem loja de roupa ou de perfume pode ativar o olfato. Mas ali mesmo na caixinha de entrega, colocando um cheirinho único da sua marca, você já consegue isso. E às vezes algo de comer, como um chocolate, que às vezes a pessoa já vai esperar quando abrir a caixinha ansiosa, porque sabe que vem aquela balinha ou aquele chocolate maravilhoso. Ou se você atende pessoalmente o seu cliente em um espaço físico, você pode ter ali um bolinho, uns biscoitinhos, um chá, um cappuccino específico. Você já vai trabalhando o paladar do seu cliente, tá? E muitos clientes que já foram no seu escritório, alguma coisa assim, às vezes ele já vai também esperando comer aquele bolo, esperando tomar aquele chá específico. Então, você marca o seu cliente de alguma forma e tudo isso ajuda a criar uma experiência em volta da sua marca. Não precisa ser algo surreal ou super caro. Eu me lembro quando eu recebi o álbum do meu casamento e a sacolinha tava tão cheirosa que até os rapazes aqui da portaria do prédio me falaram que ficou tudo tomado pelo cheiro maravilhoso e que todo mundo que passou por ali perguntou que cheiro bom era aquele. Por isso, não espere ter milhões de coisas mirabolantes ou poder super investir em algo mais elaborado para começar a pensar nos detalhes, porque é conquistando os primeiros clientes com esses mimos que a nossa empresa vai crescendo, sendo indicada, e aí sim nós teremos recursos financeiros para pensar em outras coisas depois ainda melhores. E é legal como, pensando sempre nesses detalhes, a gente vai tornando nossa empresa instagramável, digamos assim. Porque o seu cliente recebe foto linda e posta, depois ele recebe uma embalagem cheia de carinho e compartilha também, depois tem um álbum perfeito na estante de casa para todo mundo ver, E com isso, cada vez mais você reforça, né, o seu posicionamento e cresce a sua marca. E ainda sobre a questão da embalagem e da logo, para exemplificar melhor essa questão de branding, super ligada também ao visual, eu queria dar mais um exemplo com a Apple. Eu já citei antes com a técnica lá do Golden Circle, do vídeo do Simon. E agora, um outro ponto mais ligado ao branding da empresa é que a essência da Apple desde os anos 60 era dar liberdade para as pessoas através dos computadores pessoais, e eles traziam propostas super diferentes de interfaces gráficas e também focavam no produto, no design do produto desde o começo, com esse foco, né, na inovação. Trazendo isso para o elemento visual como a logo, eles usam uma maçã mordida como logo, que não remete diretamente a nada de tecnologia, mas justamente porque não é obrigatório que seja assim. É inclusive uma quebra de padrão positiva se for bem feita e tiver esse posicionamento atrelado. E nas embalagens dos iPhones, por exemplo, eles não fizeram uma embalagem qualquer de telefone. Desde o momento da criação até a caixa, o foco era levar uma experiência para o cliente, uma forma de mostrar que o que está ali na mão vale ainda mais do que o preço pago. O design da embalagem do iPhone não foi pensado para ser normal de abrir. Ele foi planejado por um designer de joias, e aquele tempo, por exemplo, que a caixa leva para abrir não é por acaso. Ele foi calculado para ser assim. É necessário que entre ar na embalagem para que ela deslize até abrir. E esse tempo que leva até abrir lentamente vai criando essa ansiedade, essa antecipação pelo que está dentro, e dessa forma a euforia, o impacto ao abrir a embalagem e poder pegar o celular novo, que também tem um design impecável, é muito maior. Então, lembre-se sempre da imagem mental que você tem construído da sua marca nos seus clientes e priorize também os pequenos detalhes tangíveis e intangíveis que agregam valor, encantam seu cliente e constroem esse branding, desde a forma como você fala, se veste, até a sua identidade visual e a entrega do seu trabalho. Porque esse é um dos principais fatores que influenciam nossos clientes na decisão de compra. E esses detalhes que mexem com o emocional do cliente mexem também diretamente com as nossas vendas.